Hoje, na abertura do CBN Maringá, segunda edição, nós falamos sobre a venda casada que a TAM e a Gol agora podem ser multadas em 3 milhões e meio de reais cada uma delas. Elas associavam a venda dos bilhetes com o seguro viagem. Mas a venda casada é uma prática bem comum. Sobre isso eu converso agora com o mestre em Direito, Ivo de Jesus Grégio. Bom, casamento é uma coisa que muita gente faz. Agora as empresas também costumam casar os produtos, venda casada é uma coisa bem comum, né?
Olha, aparece bastante no mercado e muitas vezes o consumidor nem sabe que está fazendo uma venda casada, né? Uma compra casada, no caso.
Quais são alguns dos exemplos que o consumidor não percebe e está comprando de forma casada?
Veja que é importante a gente definir o que é venda casada, Gilson, porque é quando o consumidor vai adquirir um produto ou serviço, ele quer adquirir um produto ou serviço, e o fornecedor, a empresa, condiciona ele a adquirir um outro produto ou serviço que ele não deseja. Por exemplo, no financiamento de casa própria, é muito comum a instituição bancária exigir que a pessoa abra uma conta corrente do banco, o que não é obrigatório. Então, muitas vezes, para conceder o financiamento que ela precisa, ela acaba se vendo obrigada a também abrir uma conta corrente, a ter de suportar ali os custos da manutenção dessa conta, sendo que ela muitas vezes não tem interesse em ter naquela instituição ou ter mais uma conta corrente. É um exemplo de venda casada.
Agora, tem essas também dos financiamentos de veículos, né? Às vezes o banco que financia o veículo quer que você compre um seguro, compre às vezes investimentos, né, em operações do banco.
Aparece com os mais diversos campos. É que muitas vezes o consumidor não sabe que aquela exigência que está ali, ele pode dispensá-la. Ele não sabe que ele não é obrigado a contratar seguro, ou se ele quiser contratar, ele pode contratar em outra instituição, escolher alguém do interesse dele. E aí ele acaba consumindo, contratando bens e serviços que muitas vezes ele não tem interesse nenhum, né?
Isso é possível encontrar, por exemplo, em compra na internet? É possível ter esse tipo de prática?
É possível. Muitas vezes o consumidor vai buscar, principalmente serviços, ele encontra um pacote de serviços. Acontece muito em telefonia, né? Sistema de telefonia. Você quer só a linha telefônica, serviço da linha telefônica, ele também te obriga a levar serviço de internet, também te obriga a levar serviço de TV a cabo. Então você acaba tendo que comprar um pacote.
Agora, doutor, você pode continuar, por favor.
Não é proibido, Gilson, não é proibido que o fornecedor lhe ofereça pacotes de serviço ou de produto. Desde que ele também lhe ofereça os mesmos produtos e serviços isoladamente. Então você tem a opção de comprar ou contratar só aquele produto, ou se você quiser, comprar o pacote todo com outros que ele oferece.
Agora, quando a empresa costuma usar da seguinte prática, olha, eu tenho aqui três produtos, né? Estou te oferecendo o produto A, mas se você comprar o produto B ou o produto C, eu faço um desconto no A. Isso é justo, é legal.
Certo.
Isso é possível ser feito.
Não há nenhuma ilegalidade nisso, desde que ele te ofereça os mesmos produtos ou serviços isoladamente.
Agora, se ele fala ao contrário, ó, eu te ofereço o produto A, mas só se você comprar o B e o C, aí já não.
Aí é venda casada. E às vezes acontece o seguinte, ele te oferece o produto ou serviço isolado ou em conjunto com o outro. Mas quando você vai comprá-lo isoladamente, o preço ou a condição de venda ou de contratação é tão elevada que se torna absolutamente inviável. Aí é uma maneira também dele te forçar a fazer a venda casada. Olha, eu quero só a linha telefônica. Mas aí para ele me vender ou para ele contratar só o serviço da linha telefônica, fica completamente inviável, me levando a também adquirir o pacote com outros produtos ou serviços, onde eu acabo, no decorrer do contrato, tendo que arcar com despesas sobre eles também. Então, muitas vezes ele oferece o produto ou serviço isoladamente, mas a condição de negócio é tão elevada, tão onerosa para o consumidor, que caracteriza também a venda casada.
Agora, tem uma prática, até queria perguntar para o senhor, se isso é venda casada, como é que a gente enquadra isso? Isso acontece muito nas TVs por assinatura. Né? Você compra, por exemplo, um pacote, né, com uma certa quantidade de canais, e aí você recebe aquela outra quantidade a mais. Aí a empresa fala o seguinte, olha, você pode usar desses novos canais aí, desses canais a mais, por um mês ou dois meses. Só que para você se desfazer dele, você tem que ligar para a empresa e dizer que você não quer mais. Pô, isso também é proibido, né?
Também é proibido. É, não é uma situação de venda casada, mas é uma situação onde ele considera o teu silêncio como concordância com o contrato, quando na verdade tem que ser o contrário. Eu deveria ligar lá para eu continuar o serviço e não para eu cancelar o serviço. Acontece também com assinatura de revista.
Exato.
Né? Você faz lá assinatura por um ano e aí no final de um ano, se você não ligar, se você não entrar em contato para cancelar, eles consideram que você quer renovar. Quando na verdade é o contrário. O meu silêncio significa que eu não quero consumir. Se eu quiser, eu tenho que me manifestar expressamente.
Ainda falando de assinatura de revistas e também de jornais, se você já foi cliente de uma assinatura de jornal, você para de assinar. E claro que a empresa fica tentando fazer você voltar a assinar de novo. Aí ela oferece para você te mandar 2 meses de jornal de graça. Se você não quiser mais assinar, você tem que ligar para desfazer isso.
É, ele está te forçando a contratar aquele serviço. Há uma regra básica nas relações de consumo que é a seguinte: o fornecedor não pode realizar nenhum serviço ou enviar nenhum produto para o consumidor sem que ele tenha solicitado. Então, se eu não solicitei, se eu não pedi, ele não pode encaminhar para mim nada, né, seja produto, seja serviço, e se ele eventualmente encaminhar, é considerado como se fosse uma amostra grátis. Ele não pode me condicionar: olha, eu vou te mandar de graça, mas se você não quiser, você tem que se manifestar, você tem que telefonar, aí é uma prática abusiva também.
Bom, a gente encontra isso, desculpa estender um pouco a nossa conversa para esse foco, até em restaurante você encontra às vezes a confusão entre o que está no menu e aquilo que você come. Você pede uma coisa e vem casada com outra. Isso pode acontecer também, de você comprar um produto no restaurante e aí se supor que você vai levar o outro produto também, você não, você não queria aquilo.
Pode, isso acontece. Há muitas situações onde você não tem interesse em determinado produto ou serviço e você acaba pagando por ele. É, vamos dar um exemplo, já que nós estamos falando em restaurante, quando você vai lá e tem alguém lá tocando, fazendo um show de música lá, no final você descobre que você tem que fazer um pagamento por aquilo. Muitas vezes você não tinha interesse nenhum em remunerar esse tipo de serviço, mas ele acaba aparecendo na sua conta ali. Então, que você saiba disso.
Então, quando eu tiver um restaurante, por exemplo, algumas casas noturnas em que você vai lá, por exemplo, para jantar e começam a tocar depois de certas horas, aí se vão te cobrar o cover, mas se você chegou antes de começar o show, você tem que pagar ou não?
Não, pela regra não. Aliás, qualquer tipo de cobrança, qualquer produto ou serviço que vai entrar na tua conta, o mínimo que o fornecedor tem que fazer é te avisar antes, né? Tem que te avisar que vai ter uma cobrança, que tem determinado custo para você ter acesso àquela música, àquele show, e aí você tem a opção de escolher se você quer ou não ficar ali, né? Isso é o mínimo que se espera desse fornecedor.
E é claro que diante disso, denuncia-se ao PROCON.
Ah, sem dúvida. Tem que procurar o PROCON, seja venda casada, seja situações onde você teve que pagar aí por assinaturas que você não cancelou e era obrigado a telefonar para cancelar. O PROCON age de maneira rápida nisso, entra em contato com o fornecedor e impede que essas cobranças continuem. Vale a pena reclamar.
E vale a pena dizer que também com a conivência do consumidor é que essas cobranças continuam sendo feitas. Muitos deles, pelo trabalho que dá a denúncia, ou às vezes enfrentar a empresa e não querer ou denunciar o erro, acabam aceitando.
É aquela velha história: o valor é pequeno, a pessoa deixa para lá e não reclama. E se existe, se essa prática continua, é porque as empresas estão tendo, né? Os fornecedores que usam desse expediente estão tendo vantagens, senão eles já tinham parado, né?
Tem um ouvinte nosso aqui, o Aloysio, ele pergunta o seguinte: aqueles pagamentos de porcentagem a mais para o garçom é proibido também, né?
A chamada gorjeta, ela gera uma controvérsia enorme, Jesus. Na verdade, não tem previsão legal de que esse pagamento seja feito. Ele deveria ser muito mais uma cortesia do cliente do que uma imposição do restaurante ou da empresa. A princípio, eu posso dizer que não há base legal para a cobrança dele. Mas o que a gente sempre diz é o seguinte: se existe a cobrança, o ideal é que a pessoa seja pelo menos avisada antecipadamente.
Alguns restaurantes colocam, inclusive, na conta, né, com ou sem o pagamento da porcentagem do garçom, né?
Aí fica a critério da pessoa, se ela foi bem servida, se ela entende que conveniente, né, remunerar essa pessoa que lhe atendeu, ótimo. Mas deveria ser uma conveniência pessoal, quer dizer, eu vou, remunerar aquela pessoa que me atendeu, que de forma especial fez esse atendimento. E não de forma genérica, como é cobrado nos restaurantes.
Porque aí é obrigação do restaurante que contratou o garçom.
Ah, não tenha dúvida, né? Você acaba remunerando um serviço que já está embutido no valor da conta que você paga, né? Quando você consome as bebidas, os alimentos ali, lá já a remuneração que a empresa recebe já é para custear todas as despesas que ele tem.
Doutor Ivo de Jesus Grégio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Jesus.
Conversei com o mestre em Direito, especialista em Direito do Consumidor, Dr. Ivo de Jesus Grégio. Falamos sobre algumas complicações para o consumidor quando temos venda casada, indução ao consumo, né? Quase sempre um valorzinho a mais na sua conta que você não percebe e paga por algo que você não pediu.